As notícias na ERT, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Os vereadores do PSD na Câmara de Tomar abstiveram-se na aprovação dos três representantes da autarquia designados para os dois conselhos gerais dos agrupamentos de escolas do Conselho, no caso o vice-presidente, o Cristóvão, a chefe de divisão da educação, Sónia Bastos, e o presidente da Junta Urbana, Augusto Barros. Lourdes Ferro Mal Fernandes, a líder da bancada social-democrata, que começou por apontar algumas das funções dos órgãos em causa, justificou a posição do PSD criticando o facto da representação do município ser exclusiva a elementos do PS.
Os vereadores do PSD entendem que a representação do município de Tomar proposta neste ponto, em que apenas continua a ser considerado, como nas anteriores representações já constantes na primeira reunião de Câmara de 2010, em que apenas eleitos do Partido Socialista são nomeados para tais cargos, se afasta do padrão de representatividade democrática expressa nas últimas eleições, em que 7 elementos do Executivo Municipal, dos 7 elementos, 3 são eleitos pelo Partido Social Democrata. Muitas vezes o que também é possível de constatar é que os representantes participam em ínfimas reuniões que possam acontecer, ou seja, apenas estão presentes nos atos de eleição. E isso é manifestamente insuficiente nesta matéria.
O vice-presidente Cristóvão explicou depois a escolha dos representantes nos conselhos gerais dos agrupamentos, justificando a mesma com razões de ordem prática.
Aquilo que tem sido a opção nossa, mas que é geral em relação aos municípios, à generalidade dos municípios, e também já o era no tempo da governação PSD, é de que haja aqui uma visão prática sobre a nossa presença, a presença do município nestes concelhos. Por isso está presente, para além do vereador da educação, a chefe de divisão, que é, aliás, recorrentemente chamada a trabalhos, ainda na passada semana decorreu uma dessas situações, chamada a trabalhos que têm que ver com trabalhos práticos do enfim, responsabilidades do Conselho Geral, e neste mandato houve de facto aqui uma alteração, deixaram de estar dois vereadores, como de facto tivemos nos dois mandatos anteriores, passando a ter, como era aliás no tempo do PSD, diga-se, a representação de um presidente de junta, freguesia, também por essa situação prática. Era bom que lá pudessem estar todos, mas de facto só podemos indicar 3 pessoas, e portanto a opção é realmente o presidente da maior junta de freguesia, até porque é aquele que efetivamente na prática, no dia-a-dia, depois mais ligação e mais solicitações tem por parte precisamente dos agrupamentos escolares e das escolas em geral. E portanto temos aqui, para além de todas essas responsabilidades que foram referidas, há realmente aqui um sentimento muito pragmático daquilo que é o relacionamento no dia-a-dia com as escolas e perceber que precisamos de pessoas que depois estejam efetivamente aptas a responder perante essas solicitações.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Tomar e do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, deteve no passado dia 17 um homem de 60 anos por violência doméstica no Conselho de Tomar. Foi no âmbito de uma investigação por violência doméstica que os militares da Guarda apuraram que o suspeito agredia, injuriava e ameaçava de morte a vítima, sua companheira de 59 anos, há vários anos. No decorrer das diligências de investigação foi dado cumprimento a um mandado de busca e detenção que culminou na apreensão de 3 caçadeiras e na detenção do agressor. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de proibição de posse e utilização de arma de fogo e proibição de se aproximar da vítima, controlado por pulseira eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num comunicado enviado para a rotação da ERTS, a Coligação Democrática Unitária toma posição sobre as grandes opções do plano e orçamento do município de Tomar para o ano de 2022, sendo que esta posição surge depois de uma reunião que decorreu entre Paulo Macedo, Bruno Graça, Francisco Santos, Maria Rodrigues e Sandra Monteiro de um lado e Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, do outro. No texto em causa, a CDU adverte que problemas estruturais do Conselho vão permanecer e explica as razões desta análise. A delegação da CDU, depois de ouvir a exposição do Presidente da Câmara de Tomar, referiu que a matriz da Coligação Democrática Unitária, para definir e ou avaliar as opções políticas da autarquia, não se tinha alterado e que, quer a avaliação global das políticas implementadas, quer a avaliação de cada investimento no concreto, será sempre feita tendo em conta os contributos que estes tragam para inverter o atual ciclo de desertificação e decréscimo da população do concelho, inverter o atual ciclo de crescimento da taxa de envelhecimento da população e aumentar a coesão territorial, económica e social do concelho de Tomar. É por isso a opinião da CDU que manter as mesmas opções políticas para a elaboração das grandes opções do plano para 2022 é manter os problemas estruturais com que hoje o concelho se confronta, que vão assim, infelizmente, permanecer.
Rádio Web, a primeira a informar.
O núcleo museológico da Fundação Tomarense vai ser inaugurado no próximo dia 27 de novembro pelas 17 horas. Projeto de responsabilidade do município de Tomar surge na continuação das ações que têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito da requalificação daquele espaço e na persecução da missão do Complexo Cultural da Levada de Tomar enquanto equipamento cultural e turístico. Este núcleo vai apresentar-se como uma exposição de longa duração, composta por equipamentos, ferramentas e utensílios que marcaram as atividades realizadas nas oficinas de fundição, serralharia e rebarbagem que funcionaram naquele espaço. Assume-se este projeto museológico e museográfico como um trabalho direcionado para a salvaguarda e preservação da memória material e imaterial deste equipamento industrial, desenvolvido em conjunto com a participação da família Cotralha, proprietária da extinta empresa, e com um inestimável contributo também de alguns antigos funcionários. Pretende-se assim apresentar este núcleo museológico como um equipamento que exibe e desmistifica a secular história do espaço, os diferentes processos industriais, como é o do caso da própria fundição, e algumas curiosidades que humanizam este legado industrial e testemunho da história de diferentes gerações locais. A Fundição Tomarense será mais um espaço com programação própria, disponibilizado à comunidade tomarense e a todos os que visitam a cidade, contribuindo para a afirmação de Tomar no quadro do turismo industrial. Vai estar aberta ao público de terça-feira a domingo, durante o período de inverno, de outubro a março, das 10 às 12 e das 14 às 17 horas, e durante o verão, de abril a setembro, das 10 às 13 e das 14 às 18 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo parlamentar do Partido Comunista, pela mão do deputado António Filipe, eleito pelo Distrito de Santarém, questionou o governo, neste caso o Ministro do Ambiente, sobre se equaciona suspender o encerramento da central termoelétrica do Pego. Conselho de Abrantes fechou esse mercado para o final do mês de novembro. Nessa mesma missiva, António Filipe não deixa de mostrar evidentes preocupações com os negativos impactos sociais que a medida irá causar, nomeadamente nos trabalhadores e ainda no próprio Conselho Abrantino. Entretanto, António Filipe adiantou à ERT que há uma enorme incerteza sobre o futuro da central, não se sabendo quando e em que termos esta poderá vir a reabrir, pelo que defende que se deveria suspender o processo de encerramento.
Nós pensamos que esse processo poderia e deveria ser travado. E, aliás, foi esse o compromisso que assumimos no passado fim de semana, quando estivemos junto dos trabalhadores da central termoelétrica do Pego, é que não faz sentido que, tendo havido um atraso no concurso que o governo lançou, E havendo uma indefinição muito grande sobre qual será o futuro destes trabalhadores, e sendo certo que no mínimo haverá um lapso de tempo considerável entre a vista para o encerramento, que é o final deste mês, e os resultados do concurso e a possibilidade dos trabalhadores que estão ligados à central de carvão, que é que vai encerrar, poderem voltar a laborar, fazia sentido, pelo menos, suspender no imediato o encerramento e deixar a central continuar a funcionar mais algum tempo, até que pudesse haver uma definição mais concreta do que é que vai acontecer a estes postos de trabalho, o que é que vai acontecer àquela unidade. E, portanto, foi isso que questionámos o governo em dois pontos. Primeiro, saber se o governo teria disponibilidade para encarar essa situação. E em segundo lugar, dado que foi anunciada a existência de 45 milhões de euros para apoio à economia da região, como compensação pelo encerramento da central, o que é que está previsto? Ou seja, não basta dizer, como anunciou o Presidente da Câmara de Abrantes, que havia essa verba, é preciso saber o que é que está previsto, como é que ela vai ser utilizada, como é que vai ser disponibilizada, com finalidade e quando. Porque estão em causa, enfim, cerca de 150 postos de trabalho diretos e para além do impacto que o encerramento da central terá na economia do Conselho de Abrantes. mas a nossa ideia é que deveria ser possível ainda, pelo menos, adiar uma decisão até que houvesse uma definição maior de qual vai ser o futuro próximo. E isso, neste momento, está a falhar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Aquanena, empresa municipal de água e saneamento de Alcanena, foi distinguida com o selo da qualidade exemplar da água para consumo humano na edição de 2020 dos prémios e selos dos serviços de águas residuais 2020 Vertente Águas, uma iniciativa da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, ERSAR, organizada em parceria com o jornal Água e Ambiente. Os selos visam distinguir as entidades gestoras que se destacam pelo seu bom desempenho e são um estímulo à melhoria contínua dos serviços prestados, promovendo a procura de excelência. A cerimónia solene de entrega dos prémios decorreu no passado dia 15 de novembro, no Hotel Sana Malhoa, em Lisboa, no âmbito da 16ª Expo Água. No território do Conselho de Alcanena, a água é naturalmente de qualidade e, após os devidos procedimentos de segurança e de desinfecção, chega à casa dos munícipes com um altíssimo grau de cumprimento dos parâmetros de segurança, ou seja, 99,87%.
Rádio F, a primeira a informar.
As taxas inerentes aos impostos diretos a aplicar em 2022 foram aprovadas por unanimidade na reunião ordinária da Câmara Municipal de Torres Novas, realizada no dia 16 de novembro. No que se refere à incidência do Imposto Municipal sobre Imóveis, IMI, foi aprovado manter a taxa de 0,37% fixada em 2020, bem como a majoração tripla da taxa aplicável aos prédios em ruínas e a redução do IMI para famílias com dependentes. O plano IMI familiar é aplicado a famílias com 1, 2 e 3 ou mais dependentes a cargo, sendo aplicados os descontos de 20 euros para um filho, 40 euros para dois e 70 euros para três filhos ou mais. A participação variável no imposto sobre o rendimento de pessoas singulares mantém-se nos 5%, a derrama em 1,5%, bem como será aplicada uma taxa reduzida de 0,01% aos sujeitos passivos com volume de negócios que não ultrapasse os 150 mil euros. A taxa municipal de direitos de passagem continua em 0,25%. A proposta será agora remetida à Assembleia Municipal para apreciação e votação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila de Rei encontra-se a realizar uma campanha com vista a apelar à população que possua veículos abatidos ou para abate, que os possa doar aos bombeiros. Estes veículos teriam um importante papel para as ações de formação que os efetivos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila de Rei terão de desenvolver num futuro próximo. Solicita-se assim que todos os interessados em participar nesta campanha, através da doação de veículos, que decorre até ao final de 2021, possam entrar em contacto com os bombeiros de forma presencial ou no quartel, ou através do número 274-890-030, ou ainda através do endereço de correio eletrónico secretaria@bvviladerrei.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Autarquia de Tomar voltou a ser distinguida este ano como município mais familiarmente responsável, depois de no ano anterior ter perdido essa distinção. O galardão é atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que em 2021 distinguiu 84 municípios que desenvolveram políticas de apoio e de ajuda às famílias mais numerosas. A Autarquia de Tomar recebe o galardão numa sessão em que estarão também presentes os restantes municípios, a realizar já no próximo dia 25 de novembro. Esta distinção do município de Tomar foi alvo do comentário do vereador do PSD, Luís Francisco, que deixou também algumas notas sobre algumas ações que entendem poder ser desenvolvidas pelo município em prol das famílias nabantinas.
O que efetivamente vale não é o reconhecimento por si, mas sim a prática de autarquia amiga da família, e quer ao nível dos seus serviços, como e para com o seu pessoal, quer principalmente ao nível da sua atuação de programas e práticas que promovam o espírito de família e, neste sentido, facilitem a vida aos municípios. Queremos que, neste sentido, ainda há muito que se pode fazer. Por exemplo, a criação de um cartão de família com acesso e descontos para quando se vai em família, ao cinema, ao teatro, ao concerto, à piscina, a um evento desportivo, a viajar nos transportes urbanos, etc. Alargando este cartão também a potenciais parceiros que mantêm uma relação privilegiada com as famílias, clubes, associações, lojas, comércio local, escolas de línguas, etc. Por exemplo, outro exemplo, melhorar, são os parques infantis, que há que promover, manter e qualificar. Estes não podem continuar fechados ou degradados. Idem a instalação de outros equipamentos, como o percurso de treino na Mata dos Sete Montes, os percursos pedestres, rede integrada de ciclovias, a instalar na cidade, mas também nos espaços rurais, promovendo a atratividade e um serviço às famílias globalmente no concelho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Constância promove entre os dias 17 e 19 de dezembro o mercado de Natal, visando atrair a Constância e, em especial, ao seu centro histórico, visitantes e consumidores que, na época natalícia, procuram ofertas genuínas e diferentes. O mercado de Natal, cujas inscrições estão abertas até ao próximo dia 30 de novembro, pretende dar a conhecer o artesanato, os produtos e doces locais e regionais, antiguidades, entre outros, que possam ser sugestões de prendas e ofertas. Podem inscrever-se para participar todas as pessoas singulares e coletividades legalmente habilitadas para o exercício da atividade. A inscrição no mercado de Natal é obrigatória e deverá ser feita em impresso próprio disponível no site do município de Constância e enviado por correio eletrónico ou entregue presencialmente na recepção da Câmara Municipal de Constância até 30 de novembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 3 a 5 de dezembro, o Centro Nacional de Exposições em Santarém volta a receber a Avisan, Exposição Nacional de Aves, Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios, depois de um ano de interregno devido à pandemia Covid-19. A Avisan é o local ideal para a apresentação de ideias inovadoras, produtos e serviços, de modo a concretizar bons negócios, e tem como objetivo ser um mercado aglutinador das principais marcas, cativar os profissionais da área e atrair criadores nacionais e internacionais, entre outros interessados. Neste âmbito, o certame terá vários motivos de atração e contará com uma programação diversificada para os diversos públicos que, anualmente, visitam o evento, com destaque para a Exposição Canina Nacional de Santarém, a 4 de dezembro, para a Exposição Canina Internacional de Santarém, a 5 de dezembro, e para a Exposição Internacional de Gatos, a realizar nos dias 4 e 5 de dezembro. Durante 3 dias, os milhares de aves de pequeno e grande porte, os répteis, os peixes de várias espécies e outros animais de companhia não deixarão também de cativar todos os que se interessam por este mercado. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.